Moreira, Maurílio Zacarias.
Presente.
Moisés Rodrigues.
Presente.
Silmério Rosa.
Sob a proteção de Deus, em nome do povo arapetano, iniciamos o nosso trabalho. Solicito a senhora secretária fazer a leitura do expediente.
Convite do diretor dos Correios em Minas Gerais, senhor Fernando Miranda, para inauguração das novas instalações da Agência de Correios Gameleiras, que ocorrerá no dia 21 de fevereiro, às 11 horas.
Ciente.
Convite da Prefeitura de Ouro Preto, por meio da Secretaria de Assistência Social e Cidadania e do Posto do Cine, para a entrega dos certificados de reconhecimento para as 10 empresas que mais atuaram em parceria com o Cine Ouro Preto no ano de 2010. Vai ser no dia 17 de fevereiro, às 15h30, no auditório do gabinete na Prefeitura de Ouro Preto.
Ciente.
Projeto de lei número 08/2011, de autoria do prefeito municipal, que altera a redação da lei municipal número 06, de 18 de janeiro de 2005, que dispõe sobre as consignações em folha de pagamento dos servidores públicos e pensionistas municipais.
Distribui às comissões.
Projeto de lei complementar número 01/2011, que altera a redação do artigo 78, inciso 2, da Lei Complementar Municipal, número 02/2000, que dispõe sobre o Estatuto do Servidor. Projeto de autoria do Prefeito Municipal.
Distribui às comissões.
Pastinha acabou o expediente, presidente. Agora, indicações.
Isso aqui.
Tá. Lê primeiro a representação, né? Porque indicação está com as meninas.
Solicito a senhora secretária fazer a leitura de representações.
Representação número 2/2011. Senhor presidente, o 21 de abril é, sem dúvida, uma das mais importantes celebrações do governo do Estado. As festividades realizadas todos os anos na Praça Tiradentes, em Ouro Preto, são o ponto alto destas comemorações. E não podia ser diferente. Afinal, não há no país local mais adequado para se comemorar a Inconfidência Mineira do que a praça onde foi exposta a cabeça do mártir do movimento. O simbolismo que comporta este espaço urbano ultrapassa as fronteiras locais e é referência mundial. No entanto, diversos foram os problemas advindos destas celebrações nos últimos anos. Trabalhadores revistados pela polícia como se fossem meliantes, moradores impedidos de passar a pé pela praça, manifestantes sendo proibidos de portar faixas e cartazes, proibição de estacionamento de veículos na praça por mais de uma semana, atrapalhando o comércio e os usuários, interrupção do trânsito de ônibus do transporte coletivo na praça por alguns dias. Em 2008, 2009 e 2010, a Câmara Municipal se manifestou ao Governo do Estado, ressaltando a importância da comemoração, mas pedindo que a mesma fosse planejada de outra maneira, envolvendo o povo ouropretano e respeitando o funcionamento da cidade, que tem na Praça Tiradentes o seu ponto nefrálgico. Assim sendo, solicito a Vossa Excelência, nos termos regimentais, seja a presente representação encaminhada ao governador do Estado de Minas Gerais, Antônio Anastasia, no sentido de que o governo do Estado modifique o formato da celebração da Inconfidência Mineira na Praça Tiradentes, planejando-a junto à comunidade local, de modo a envolver também o ouropretano, ao invés de excluí-lo de momento tão importante do nosso calendário cívico. Vereador Flávio Andrade.
Em discussão, a representação 2/11. Com a palavra, vereador Flávio Andrade.
Presidente, como já está dito aí, nos últimos anos nós temos sempre reclamado do 21 de abril. É uma festa importante, tem que ser feita aqui mesmo. Mas nós temos visto, e eu citei alguns casos, nos 3 anos nós sempre fomos procurados, pelo menos eu fui, com reclamações da comunidade. Se a festa é numa sexta-feira, na sexta-feira anterior já para o estacionamento na praça. Carro já não pode passar, monta aquele palanque imenso aqui que atrapalha tudo. Então, nós estamos aí mais ou menos 70 dias do 21 de abril. O governador Anastasia, ao que relatou-nos o prefeito no ano passado, ele mesmo disse que mudaria o formato dessa cerimônia. Então, estou formalizando esse pedido para que dê tempo de fazer uma cerimônia que seja mais simbólica, menos palhafatosa, mais barata e que envolva o Ouropretano. Acho que isso é muito importante. Obrigado, presidente.
Continua a discussão. Em votação, o vereador que estiver de acordo, permaneça com a questão. Quem estiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 5 votos.
Projetos em segunda discussão. Ah, desculpa, tem as indicações aqui primeiro. Indicações. Indicação número 10/2011, de autoria do vereador Silmério Rosa, que não está, né? Então, vão deixar essas dele aqui. Então, indicação 12/2011, senhor presidente, solicito a vossa excelência, nos termos regimentais desta casa, seja presente indicação encaminhada ao prefeito para que o mesmo interceda junto à secretaria competente, solicitando aos mesmos que providencie as seguintes benfeitorias: calçamento da rua Eli Coelho, no Novo Horizonte, capina na rua João Goulart, também no bairro Novo Horizonte. Justificativa: tal solicitação se faz necessária porque na rua Eli Coelho Neto existem muitos buracos e pedras soltas. Já na rua João Goulart, a mesma se encontra muito suja. Vereador Maurílio Zacarias.
Solicita a vereadora secretária que conduz a votação, já que o vice-presidente não se encontra presente.
Indicação 12/2011, de autoria do vereador Maurílio Zacarias. Em discussão. Em votação, os vereadores concordarem se mantêm como estão. Quem não concordar, a favor, se manifestar. Aprovado por 5 votos. Indicação número 013/2011. Senhor presidente, solicito a vossa excelência, nos termos... Ah, o Luiz também não... Ah, chegou. Senhor presidente, solicito a vossa excelência, nos termos regimentais desta casa, após ouvido o plenário, seja presente indicação encaminhada ao excelentíssimo senhor Ângelo Oswaldo, prefeito municipal, a fim de que eu mesmo, por intermédio da secretaria competente, providencie, em caráter de urgência, a construção de uma guarita para ônibus no ponto final do bairro Liberdade. Justificativa: justifica-se tal indicação em atendimento à solicitação dos moradores daquela localidade. Vereador Luiz Gonzaga.
Em discussão, indicação 13/11. Com a palavra, vereador Luiz Gonzaga.
Presidente, senhores vereadores, indicação, senhor presidente, para que coloque uma guarita lá, porque as pessoas lá não têm aonde ficar quando chove, e quando é sol, mas aproveitando dessa indicação, senhor presidente, também para cobrar esse órgão do governo, porque no ano passado teve uns questionamentos também em vários locais que estão precisando desses abrigos. E que tome previdência mais rápido, porque, inclusive, aqui na subida aqui, indo para o Morro Santana, nos Roca ali, e também em vários locais estão precisando urgentemente dessas guaritas. Então, para que tome providência mais rápido, para a gente não ficar aqui 2, 3 anos, 4 anos e a comunidade, o povo, essas pessoas que precisam de tomar ônibus, ficar nessa necessidade aí. E as coisas não podem demorar tanto assim também, não. Eu acho que as coisas que demoram, tem a burocracia, mas não pode ficar 2, 3 anos. Isso, vários vereadores aqui já fizeram esse tipo de reivindicações, eu fiz isso aqui também, principalmente em 5, 6 pontos aqui, que sobe na subida aqui do Morro Santana, na 15 de agosto, e até hoje não vi nenhuma providência sendo tomada. Então, espero que as autoridades tomem essas providências o mais rápido possível. Obrigado, senhor presidente.
Continua a discussão. Em votação, vereador que estiver de acordo, permaneça com o som. Quem estiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 6 votos. Passamos agora os projetos em primeira discussão.
Na realidade, é segunda discussão.
Desculpa, os projetos em segunda discussão.
Projeto de lei número 15/2011, de autoria do vereador Moisés Rodrigues de Paula, que dá denominação a logradouro público no distrito de Amarantina, rua Pedro de Matos. O parecer em conjunto das comissões ao projeto de lei número 15/2010 é pela sua aprovação, sem emendas.
Em segunda discussão, projeto de lei 15/2010. Em discussão, em votação. Vereador que estiver de acordo, permaneça com a questão. Quem estiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 6 votos.
Projeto de lei número 85/2011, que dispõe sobre denominação de rua, que é a rua Jussara Gabriela. É de autoria do vereador Flávio Andrade. É, em parecer conjunto das comissões ao projeto de lei número 85/2010, o parecer foi pela sua aprovação com emenda.
Em discussão, o projeto de lei 85/10. Em votação, o vereador que estiver de acordo permaneça como estão. Quem estiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 6 votos.
Projeto de lei número 02/2011, que autoriza o Poder Executivo a efetuar o pagamento a título de indenização ao senhor João Batista da Cunha. É de autoria do prefeito municipal. É o parecer em conjunto das comissões ao projeto de lei 02/2011 foi pela sua aprovação sem emenda.
Em segunda discussão, projeto de lei 02/11.
Minha abstenção, continua.
É complicado. Como não tem quórum suficiente, nós vamos suspender o projeto até a chegada dos vereadores.
Uma coisa.
Depende de...
A mesma coisa. Não tem quórum suficiente.
Nós estamos esperando pelo menos os vereadores que para completar o número, né, da casa. Caso não chegue, nós voltaremos. A importância é o número dos vereadores, que os vereadores que já votou favorável na primeira. Então, espero que eles cheguem. Se não chegar, nós vamos estar adiantando com outro.
Projeto de lei número 07/2011, de autoria da vereadora Provimar Elias Batalha, que dispõe sobre a inclusão de medidas de conscientização, prevenção e combate ao bullying escolar no projeto pedagógico elaborado pelas escolas públicas municipais de Ouro Preto e da outras providências. Parecer em conjunto das comissões ao projeto de lei 07/2011 foi pela sua aprovação sem emendas.
Em discussão, projeto de lei 07/11. Em votação, vereador que estiver de acordo, permaneça com a questão. Quem estiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 6 votos.
Projeto de lei 03/2011, de autoria do prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo a efetuar pagamento a título de indenização à senhora Maria do Carmo. O parecer em conjunto das comissões ao projeto de lei 03/2011 foi pela sua aprovação sem emendas.
Em discussão, projeto de lei 03/11. Com a palavra, vereador Flávio Andrade.
Presidente, eu manifestei sobre esse projeto na reunião passada, todos os três. A preocupação que eu vi também do presidente é se vamos ter número de vereadores para aprová-lo. Já deixei bem claro que não é culpa, todos nós já falamos, não é culpa da mãe do Carmo nesse caso, nem os outros seguintes. A culpa é de alguém da prefeitura que não fez o que devia fazer. Então, uma preocupação que, se ele não tiver no quórum, ele pode ser reprovado e aí, Maria do Carmo,
não, vai ficar prejudicado. Vereador, nós entendendo aqui, ele vai ser aprovado. Exemplo, se o vereador votar, é a maioria dos presentes. Então, aí, se tiver a maioria dos presentes, em todos os projetos, ele será aprovado.
Se não tiver essa garantia, pedir vista dele
para
poder...
Eu também tive essa preocupação a princípio, mas depois, a gente fazendo uma contagem aqui, ele é aprovado pela maioria dos presentes. Tá. Exemplo, que os vereadores... Não é culpa nossa, né? Os vereadores não estão presentes. Também é uma certa preocupação de Vossa Excelência também de votar nisso aqui, como já foi proposto, né? Não votar em mais, eu acho também que isso é absurdo, ficar votando, pagar aluguel. Tem tanta gente aí que trabalhou muito e não recebeu. Esse aqui, pelo menos, é aluguel, né? Quantos trabalhou aí 60 dias aí com carro, com Kombi, transportando aluno e não recebeu o seu pagamento? Agora, aluguel...
Mas passou. É isso, então. Se pudesse aprovar, tá. Sou favorável.
Continua a discussão. Tem. Em votação. Vereador que estiver de acordo, permaneça com a questão. Quem estiver de acordo, favor manifestar. Aprovado por... 4 votos favoráveis, 1 abstenção da vereadora Regina e 1 voto contrário do vereador Léo, que já manifestou antes do projeto.
Projeto de lei número 2/2011, que autoriza o Poder Executivo a efetuar o pagamento a título de indenização ao senhor João Batista da Cunha, de autoria do prefeito municipal. O parecer em conjunto das comissões ao projeto de lei 02/2011 foi pela sua aprovação sem emendas.
Em segunda discussão, projeto de lei 02/11. Em votação, o vereador que estiver de acordo, permaneça como estão. Quem estiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 5 votos favoráveis, 1 voto contra do vereador Leonardo e abstenção da vereadora Regina Braga.
Projeto de lei número 4/2011, de autoria do prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo a efetuar pagamento a título de indenização ao senhor Francisco Xavier da Costa. O parecer em conjunto das comissões ao projeto de lei número 04/2011 foi pela sua aprovação sem emendas.
Agora realmente acabou. Em segunda discussão, projeto de lei 04/11. Em discussão, em votação. Vereador, estiver de acordo, permaneça com a questão. Quem estiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 5 votos favoráveis. 1 voto contra do vereador Leonardo Edson e abstenção da vereadora Maria Regina Braga. 5 favoráveis. Passamos aos oradores.
Requerimentos de número 25/2011, 26, 27, 28 e 29, de autorias dos seguintes vereadores, solicitando espaço nessa reunião com moradores. Regina Braga, Silmério Rosa, Luiz Gonzaga, Flávio Andrade e Leonardo Barbosa.
Atendendo o requerimento 25/11, com a palavra a vereadora Maria Regina Braga.
Bem, senhor presidente, senhores vereadores, público presente... ouvintes da rádio Província, Sideral FM e caros internautas. Hoje eu nem ia falar, porque também não está adiantando muito, né, Léo? A gente fala, está entrando aqui, saindo aqui, mas nós acabamos de receber aqui na Câmara um folheto do Grupo Renascer, né, o Grupo da Melhor Idade Renascer de Ouro Preto, e eu queria, então, parabenizá-los por essa iniciativa, que eles vão agora reciclar aquele óleo de cozinha usado, porque aquilo não faz bem, a gente sabe disso, né? Que ele tem que ser descartado, e muitas vezes as pessoas ficam usando, até por não ter onde descartar isso. E parece que agora o grupo da terceira idade Renascer, né, da melhor idade, eles montaram uma estrutura para estar coletando esse óleo e dando uma destinação ou transformando ele em uma coisa... útil, mais útil, né? Então, o telefone aí, ó, de contato, para quem está com com óleo em casa aí já mais do que usado é o 3552-2007. Então, uma inovaram aí, que bacana, uma iniciativa que eu gostaria de estar parabenizando. Viu, senhor presidente? Por hoje é só, obrigado, presidente.
Se o Silmar não encontra presente. Força do requerimento 27/11, com a palavra vereador Luiz Gonzaga.
Senhor presidente, senhores vereadores, rádio ouvinte.
E aí, Juju, tudo bem? Como é que foi de viagem? Tudo bem?
Funcionário dessa casa. Senhor presidente, semana eu fui chamado aqui no bairro São Francisco e essas duas pessoas pediu que eu o acompanhasse num serviço que foi feito, até que a comunidade ficou muito agradecida. Tivemos a oportunidade de estar lá na inauguração da água potável no bairro São Francisco. Mas eles me chamaram não porque está assim, mal satisfeito com a obra que foi feita, muito pelo contrário, estão super satisfeitos com a obra de ter levado essa água para eles que tanto precisava e que algumas daquelas pessoas tinha que tirar, desembolsar mais dinheiro para pagar na energia elétrica, uma vez que essas águas eram levadas até naquelas partes mais altas através de bomba, essas coisas. Então, mas o que essas pessoas, essas duas pessoas que me chamou e me chamou a atenção, que ali tem um caminho, nós consideramos assim como caminho, e que a empresa que fez o serviço não replantou esses locais onde passaram esses tubos. E vem acontecendo, assim, não sei se é por pressão da água, o que vem acontecendo é que a água está com muita pressão, ou não tem alguém que controle essa água lá em cima, talvez seja falta de diálogo, alguma coisa, que quando eles abrem essa água, rebenta esses canos, e aí o que acontece? Ela passa nesse mesmo caminho e arrebentou em vários trechos lá, e não está tendo nem jeito de passar nesse caminho. E é uma das coisas que a gente sempre tenta preservar aqui nos altos, é que se tem um caminho, a gente não deixar que as pessoas fechem, que as pessoas se apropriem de um caminho, para que mais tarde não tenha certo de problema. Então, eu queria que as pessoas que estão nos ouvindo, principalmente, eu acho que o departamento, não sei se é de obra ou do SEMAI, que foi questão de obra, para questionar se foi replantado e se teve esse replantio de grama nesse local. Porque na planilha constava o replantamento. Então, para ver se realmente replantaram, é uma reivindicação justa daquela comunidade e principalmente daquelas pessoas que passam ali para chegar mais rápido aqui. Era uma questão mais de diálogo para ver se replantou, se não replantou, para ir lá, porque realmente, se continuar assim, vai alguns pontos lá, não vai ter mais passagem. Esse era o primeiro assunto, senhor presidente. Um outro assunto, senhor presidente, também, tivemos nessa casa aqui, e já está tendo alguns questionamentos, e eu acho que também tem até uma comissão, não me lembro bem quem faz parte dessa comissão, quando nós, todos os vereadores dessa casa, foram unânimes e até muito compreensivo, foi aquele assunto, acho que é o projeto 054, do Bolsa Atleta, e há um questionamento ainda que quais as providências que já foram tomadas, porque parece que até hoje não foram chamadas pessoas, não sei se montaram o conselho, o que está acontecendo. E eu não sei quem faz parte, vou procurar depois a secretaria para ver quem faz parte dessa comissão, para a gente tomar providência, para olhar que pé que está sobre esse Bolsa Atleta aí, porque tem outras pessoas também procurando para ver se tem direito, se não tem. Essa semana foi uma pessoa que faz judô, e acho que ela teve um terceiro lugar lá em Brasília, e questiona se tem direito ou não. Então, eu pedi para essa pessoa procurar se o Castor, que está mais por dentro, ou o Paulo Pilita, mas eles, às vezes, questionam da gente. O que está acontecendo? Se tem alguma comissão que pode tomar essa providência? Se pode ir lá? Eu falei que se tiver uma comissão, eu acho que tem, mas precisaria de um conselho lá. Eu não sei que pé que andou esse conselho. não está tendo esse diálogo entre a Secretaria de Ação Social para saber se tem esse conselho, se foi montado o conselho, quem que vai fazer parte do conselho, para que tome essas providências mais rápido. Então, é um questionamento que vários atletas estão fazendo, então, eu faço ele aqui, em via da Tribuna Livre, que é um direito do vereador, para que resolva esse problema mais rápido, que várias pessoas estão saindo de lá, cerca de 3 atletas bons estão saindo de lá, justamente porque não está tendo a bolsa ainda. Então, que a gente une, que do mesmo jeito que unimos essa casa, que os vereadores foram unânimes em aprovar esse projeto, que a gente também empenhe para que mais rápido aconteça isso, que lá na ponta vai ajudar Ouro Preto, é o nome de Ouro Preto que está em jogo, e também dessas pessoas que realmente estão saindo, porque completam, às vezes, como é atleta de rendimento, quando eles chegam aos 17, 16, 17, 18 anos, eles querem fazer as coisas para eles, querem comprar suas coisas, e merecem, porque, afinal de contas, tem que treinar 6 horas por dia. Então, faça esse questionamento e se alguém estiver ouvindo a Secretaria de Ação Social, que comunique com a gente, que fale para a gente como é que vai ser esse conselho, o que vai acontecer, quem vai fazer parte, para que tome providência mais rápido. Por hoje é só, presidente. Muito obrigado.
Atendendo o requerimento 22/11, com a palavra o vereador Flávio Andrade.
Presidente, vereadores, comunidade presente, também para parabenizar, eu tenho acompanhado esse assunto da reciclagem de óleo de cozinha, já falamos sobre isso aqui, e acompanhei com a diretora de meio ambiente, Filinha, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, os entendimentos com esse programa Recicla Minas, Belo Horizonte, para poder fazer a coleta e a reciclagem de óleo em Ouro Preto. Até uma informação que eu tenho, diferente da que está aqui, um litro de óleo de cozinha jogado no meio ambiente contamina 1 milhão de litros d'água. Aqui está só 25 mil litros de água. Na realidade, a informação que eu tenho é que é 1 milhão. Tenho trabalhado, também já informei, num projeto de lei que possa regulamentar essa coleta de óleo de cozinha em Ouro Preto, inclusive oferecendo incentivos para empresas que dela participarem, um selo, uma diminuição de IPTU, coisa dessa natureza que possa ir além da boa vontade, do compromisso do comerciante, do proprietário de lanchonete, de restaurante e indústrias e similares, para poder participar desse trabalho. Então, parabenizo a Secretaria de Meio Ambiente, o Grupo Renascer, o Hélio está aqui, nos deixou aqui o folheto, o Hélio do Grupo da Melhor Idade Renascer, parabenizar o Grupo Renascer por estar envolvido nesse assunto. O grupo já tem uma tradição na questão da coleta de reciclagens, então parabenizo o grupo e a Secretaria de Meio Ambiente. E nos próximos dias apresentarei, presidente, esse projeto de lei para poder fortalecer essa iniciativa. Por hoje é só, muito obrigado.
Atendendo o requerimento 29/11, com a palavra o vereador Leonardo Edson.
Senhor presidente, novamente, eu venho aqui usar esse espaço aqui da Câmara para questionar a falta de água. Eu disse isso terça-feira. Ontem, algumas aulas em algumas escolas, voltou a vereadora Regina a terminar mais cedo novamente, por falta de água. Até quando teremos que conviver com essa má administração? Hoje, alguns bairros foram anunciados que irão voltar. Isso é natural. Se for dar uma manutenção, não tem como chegar à água mesmo. Agora, será que eles estão dando manutenção todos os dias nesses lugares onde estão captando água? Essa falta de controle do SEMAI. Houve avanço. A gente não pode só dar uma retada, não. Houve muitos avanços com o SEMAI. Mas o problema é como o vereador Paquinha disse na última reunião, não está sendo feito de maneira ordenada essas manobras. Como pode deixar faltar água na escola? A escola Juventina Dumont e a Cirandinha tem que liberar os meninos mais cedo, porque não tem água para fazer merenda, para lavar banheiro, para beber. O Hélio Homem de Faria, lá no caminho da fábrica, mesma coisa. Isso são as que a gente tem conhecimento, que as pessoas chegam até a gente e ligam. E os outros lugares? Não é prioridade ter aula, ter água em hospital, em escola? Não tem. Isso já no ano passado foi a mesma coisa, e esse ano está se começando a mesma coisa. Lógico que está num veranico muito prolongado aí, mas ainda as minas estão cheias de água, que choveu bastante no mês de novembro, dezembro, começo do ano também choveu uns 5 dias direto. Outro negócio, que a gente bate muito nessa questão sobre a estrutura da educação. Ainda vereador Maurílio, Moisés, tem alunos ainda que não foram à aula este ano por falta de transporte. Anteontem, em Serra dos Cardosos, as condições do ônibus que está rodando lá é terrível. Um dia desse passou no Fantástico a situação das vans, mas se você chegar em Ouro Preto e ver os ônibus que estão transportando aluno aí, é lamentável. O ônibus já deu problema na terça-feira. Quando foi ontem, não levou os meninos na escola. E algumas outras regiões, tem 9 alunos que não foram na aula porque a Kombi não está indo buscar ainda, porque ainda não acharam quem pudesse prestar um serviço. Aí tem um outro lá que está prestando serviço já há um bom tempo, mas não levou também pelo fato de a Kombi estar quebrada. Ou só tem um caminho, é pagar bem esses motoristas. Porque a gente também passa a entender que um pai de família tem um veículo na sua casa e o município ele levanta 4:30 da manhã para levar aluno na aula. Espera até 11:30, depois volta para casa. Quando é 4:30 da tarde, volta novamente a fazer a linha da noite. Depois chega em casa 12:00. Condições de estradas péssimas. O pagamento não é em dia. E o município paga muito mal ainda os prestadores de serviços, principalmente de Kombi. Por quê? Porque os ônibus são rota fechada. Se der problema no estado, os ônibus recebem. Se o professor fizer greve, os ônibus recebem. Agora, os da van, eles têm que vender quilômetro, vereador, senhor presidente. Eles têm que vender o quilômetro. Por que tem essa distorção? Os ônibus pagam fechado. O dono da Kombi, além de pagar pouco pela prestação de serviço deles, não paga eles fixo. E mudou-se a secretária para o secretário. O secretário ainda não deu conta de arrumar o transporte. O diretor do transporte, se eu não me engano, é Bartolomeu. Houve alguns pequenos avanços lá, mas está tendo o problema ainda. Por que isso não é planejado? Por que não se começa a planejar isso em dezembro, janeiro? Quando fevereiro começa, já está resolvido. Aí, lá na região nossa, lá, vereador, presidente Maurílio, a gente procura o Miltim, ele disse que está resolvendo. Mas isso não tinha que resolver em janeiro ou em dezembro? Já saber quem vai rodar? E houve agora uma demanda maior. Por que não planejaram isso? Porque tem um recurso aí, me fugiu aqui qual que é o nome desse recurso, vereadora Clovimara sabe, esse recurso que paga o transporte, que vem do governo do Estado, se eu não me engano, o governo do Estado faz um repasso, e segundo o governador Anastasia, vai até aumentar esse repasse agora. Eu vi uma reportagem na Itatiaia um dia desse. Para o ensino médio, pequenininho. Segundo ele, vai aumentar esse repasse agora, né? Um pouquinho. Mas o município tem dotação orçamentária, o município tem recurso em caixa para bancar esse transporte. Aí, conclusão, nós estamos hoje no dia 17, as aulas começaram por meado do dia 4, já tem 10 dias de aula, os meninos já perderam 10 dias de aula, no mínimo. E não foi tomada ainda providência. Isso tem que ser prioridade. Porque um município que não avança em qualidade de educação, que é num todo, porque nosso município é muito mais complexo do que outros. Temos um departamento de estrada que ainda não funciona direito. E está longe de funcionar. Os alunos não chegam na sala de aula. Está começando, vereador, presidente. Tem uma invasão escolar na região de Santa Rita, novamente, de alunos adolescentes que estão ficando estimulados a estudar. Eu conheço 6 que parou de estudar no ano passado, esse ano não vou voltar a estudar novamente. Não falta argumento da gente poder convencê-los a voltar a estudar. Estão voltando a estudar, problema no transporte. Tem meses que fica 20 dias sem transporte. E esse ano, 10 ou 11 dias de aula, não teve transporte para vários. E alguns que poderiam até estar começando a animar a voltar a estudar, não tem transporte. Como que vamos parar? Acho que cidade que quer caminhar junto com o futuro melhor para a sua população, tem que ter qualidade no transporte de educação e no próprio ensino fundamental ou médio, seja o que for. E não temos. Ouro Preto pode até ser referência de ter uma universidade. São tão poucos ouropretanos que chegam. Quantos ouropretanos de zona rural que chegam numa universidade? Deve ser 0, alguma coisa. Se for isso, falta estímulo. E tem muitas pessoas que têm vontade de estudar. Tem muitos adolescentes que têm vontade de estudar. Mas essa carestia que há no transporte estão fazendo com que eles se afastam da aula. Aí, peço ao senhor para constar em ata as minhas palavras e que fazemos o contato ao novo secretário de Educação, que ele resolva esse problema que está tendo em Águas Claras e Piedade de Santa Rita. 9 alunos não foram na aula ainda esse ano e os pais têm nos procurado pedindo que resolve. Mas eu, qual o poder que a gente tem? No máximo de pedir. Agora eles atendem se quiser. Agora falta é planejamento. Jeito de atender tem. Falta planejamento da Secretaria Municipal de Educação no Departamento de Transporte. São só essas colocações de hoje. E também agradecer a todas as pessoas que rezaram pela recuperação do meu filho, né, que torceram por isso. E como pode todos ver, ele veio aqui hoje nos fazer uma visita. Falou, senhor presidente.
Vereador Léo, quando fala da situação das escolas, realmente, a princípio, lá em Santa Rita teve um transtornozinho, porque mudou também, a escola teve que sair lá da escola de Aliando para a reforma. Então, as aulas mesmo parecem estar começando a engrenar essa semana. Então, bom, pelo que eu vejo, a mudança foi feita esse princípio de semana, que começaram a mudar para outra sala. Sala não, né? Eu alugaram outras imóvel lá para estar tá funcionando as escolas Aliando, assim, mais precariamente até a reforma. Com relação ao transporte, a gente fica preocupado, porque quando faz uma licitação, igual o exemplo que foi feita a licitação em Santa Rita, está falando sobre o ônibus, faz uma licitação. Quando faz a licitação, o fulano lá ganhou. Ele ganha agora o ônibus. Está em péssimas condições? Quando foi feita essa licitação, falou de um veículo nessas condições para fazer o transporte? Isso é que é o complicado, a gente vê. Fulano ganhou a licitação, tudo bem, ganhou. Agora, foi combinado de colocar um ônibus com menos de 10 anos de uso e tal? Não sei, eu não sei de nada. Eu sei que foi feita a licitação e ele ganhou. Ele colocou um ônibus.
No edital está escrito. Né?
Então, eles estão reclamando. Ontem mesmo eu vi o radialista Isidório falando de manhã que o pessoal da Serra dos Cardosos ligou que os meninos não viriam por causa das péssimas condições do ônibus. Quer dizer, o que aconteceu? Pelo que eu informei, o ônibus furou um pneu na ida. E aí eles chegaram em casa já mais de 1 hora da manhã. Muitos não teve condições, por exemplo, de levantar de manhã, e o próprio motorista, às vezes, até perdeu o horário. Então, essas situações, a gente não preocupa tanto, porque furar um pneu é normal, né? A gente sabe que tem tanta coisa complicada, que a gente nem deve falar, mas são as coisas que têm que ser corrigidas. quando for fazer a licitação, tem que ter um veículo na condição de trabalhar. Que é isso aí, a reclamação, a gente está constantemente, desde a outra vez, foi reclamado, o 11 passou com o bisoto para uma lavagem geral, e jogou uma tinta e tal, e continua o mesmo. Então, mudou o visual. Né? Então, estou querendo pena... Com a palavra...
No edital de licitação, tá? Que tem que ser 10 anos de uso,
com
o ônibus?
Todas as letras.
Então, acho que cabe essa casa...
Tem uma lei também do Contrão, ou não sei o quê, que regulamenta isso, Léo. Isso não
cabe,
pode ser
a nossa
feito de qualquer
casa,
jeito, não é?
Então, senhor presidente, é dar uma verificada nos ônibus. Nós sabemos o horário que chega e que sai. Por que nós não vamos dar só uma conferida? Às vezes também o ônibus tem 15 anos, mas está em bom estado de conservação. Mas será que não tem ônibus de 20 ou 30 anos rodando, não? Porque se for esse que está rodando na serra lá, tem mais de 20 anos esse ônibus. Mais de 20 anos. Inclusive, há uma baldeação. Mesmo no período escolar e mesmo no dia a dia. Ele busca, quando chega em Santa Rita, passa para um ônibus mais novo. Estado de terra, a isso já é uma concessão. A essa baldeação. Até Santa Rita leva num ônibus melhor, de Santa Rita para lá, leva num catajeca. Quantos anos que vem fazendo isso? E se fosse ruim a linha, já tinha passado para outro.
É isso a gente está passando, porque o radialista Isidoro deu essas informações ontem de manhã pelo rádio. Então, quer dizer... Falando que os alunos não viriam, que o estado de conservação do ônibus é péssimo e não sei. Então, essas coisas. A gente tem que olhar para a gente falar assim com mais tranquilidade, né? Então, eu acho que tem que verificar muito isso aí, porque a reclamação tem sido constante. Como ficou dito por não dito, quem fica prejudicado somos nós, porque somos da região, eles vêm cobrar do vereador. Vereador, você não resolve nada, não? Você não toma providência nenhuma, não? Na hora que acontecer um acidente aí, quem vai responder? Você? Quer dizer, é uma situação complicada para a gente. A gente tem que tomar alguma decisão, porque vamos dizer lá que o empresário lá fica com raiva ou que seja lá, mas não é culpa minha, não é. É a comunidade que está cobrando, não é eu. Eu, por exemplo, eu entendo um pouquinho de veículo, mas é uma situação complicada, porque se um veículo em boas condições já acontece problema, imagina o que, né? Está em péssimas condições. Então, a gente fala isso aqui, defendendo o direito da comunidade, que sempre estão cobrando isso. Então, tem que tomar alguma providência. Bom, vamos cumprimentar o vereador Júlio, né, porque fez a sua viagem. Com certeza, nós sabemos que fez uma boa viagem. Quer dizer, nós desejamos boas-vindas, idas, e estamos desejando boas-vindas. É um prazer estar tendo a sua presença novamente aqui na casa, apesar que foi uma licença, né, temporária, mas desejo que você tenha sucesso nessa ida, né, e que traz algumas coisas boas, né, informações para nós, né, Luiz Guazar? Como é que funciona as câmaras lá, como é que é os vereadores daquela região, possivelmente deve ter feito uma visita, né? E com a palavra o vereador Júlio.
Agradeço, presidente Maurílio Zacarias, cumprimento os meus colegas vereadores, dizer que muita alegria retornar a esta casa, recepção calorada e rever os amigos. A gente fica fora um período, longe dos amigos, longe da família, a gente realmente percebe o verdadeiro valor da amizade. Apesar do povo americano ser muito hospitaleiro, muito receptivo, muito respeitoso, não tem esse calor humano do povo brasileiro, principalmente do povo mineiro, do povo ouro-pretano. E, independente da questão política, de quem é o prefeito, de como está a questão da estrutura da cidade, nós podemos dizer que a gente vive num paraíso. Ouro Preto é uma cidade mágica e um povo maravilhoso e tá, sobrepõe qualquer outro lugar do mundo, sem dúvida nenhuma. Eu tive a oportunidade de conhecer uma cidade pequena, morei numa cidade chamada Tauriton, próximo a Nova York. Fui ao Washington, fui no Congresso Legislativo. Eles dão muito valor à questão da sua história, da sua democracia. Isso é importante também, o povo brasileiro ter esse orgulho dos seus heróis. Eles valorizam muito isso e valorizam muito o poder legislativo. O Congresso lá tem muita força. Tanto é que o presidente Barack Obama foi senador, né? Ele se elegeu graças à força do Congresso. E fui à Casa Branca, tinha lá uma manifestação do povo egípcio na porta, antes da renúncia do presidente Mubarak. Então, tinha crianças, povo egípcio lá manifestando. E visitei muitos museus. E uma das coisas que me chamou muita atenção foi que o imposto lá já vem na nota. Tudo que você paga, você já tem lá o valor do imposto separado. Você paga o produto, qualquer coisa, comida, roupa, qualquer coisa que você comprar, vem a nota, vem o preço e vem o valor do imposto. Então, todo mundo sabe o que está pagando. Geralmente, gira em torno de 8,5% o valor do imposto. Então, todo o povo lá sabe o que paga de imposto. Isso podia ser uma das coisas copiadas para o Brasil, né? Hoje em dia, a gente paga as mercadorias, tem muito imposto embutido.
É porque infartar muita gente aqui.
Acabar. 40%. Tem até lá em São Paulo, tem aquele letreiro que marca o imposto, o impostômetro lá, que mostra diariamente a arrecadação, e parece que foi mais de 1 trilhão no ano passado. Então, isso é importante para cada pessoa saber o que ela está pagando. E, com certeza, provavelmente, alguns produtos podem diminuir de preço aí, se isso ficar mais claro. Nem todos conhecem. Ouro Preto não é muito conhecido, não. Por incrível que pareça, as pessoas conhecem muito Rio de Janeiro. Fala Brasil, é Rio de Janeiro. Então, vale a pena intensificar. A gente pensa que Ouro Preto é conhecido mundialmente, todos sabem da história, da importância de Ouro Preto para a questão da história do nosso país, mas lá fora isso não é muito latente, não. Eles não conhecem Ouro Preto, como é que se pronuncia, eles falam até Ouro Preto, falam com uma pronúncia carregada, e muitos nunca ouviram falar. Claro que os mais estudiosos, as pessoas que têm um interesse maior pela história ou que já vieram ao Brasil, já tiveram informação. Os outros não, conhecem só o Rio de Janeiro, então isso é importante para o nosso turismo. Nova York é uma das cidades que tem mais turista no ano do que o Brasil todo. Vocês imaginarem isso. É povo do mundo inteiro, muito chinês, muito brasileiro, inclusive, lá. Conhecem o Brasil pelo carnaval e pelo futebol. Ronaldo todo mundo conhece lá. Pelé, Ronaldo. E teve um americano mais velho que eu fui falar com ele, que eu era do Brasil, a gente estava conversando. Eu falei com ele, Pelé, aí ele falou, Tostão. Eu falei, poxa, esse buscou longe. Esse conhece mesmo. Mas foi uma experiência importante. Eu tive a oportunidade de fazer um curso numa escola, chama IEF, a escola nessa cidade, estudantes do mundo inteiro. Eu morei com um chinês e com um indonésio numa casa de família, um pessoal muito amistoso, prometeram vir conhecer o Brasil, Ouro Preto. Toda oportunidade que a gente teve de falar da nossa cidade, da nossa cultura, da nossa tradição, eu não perdi a oportunidade. Todos estão também surpresos quando eu disse que a Copa 2014 é no Brasil e que a Olimpíadas 2016 também é aqui. Então, a gente percebe o interesse dos estrangeiros em vir visitar o nosso Brasil e ter essa oportunidade de participar da Copa do Mundo, das Olimpíadas. Então, mais um motivo para nos preparar, principalmente Ouro Preto, né, que pode tirar proveito dessa oportunidade com um turismo consistente, trazer recursos, divisas e melhoramentos para a nossa cidade. Agradeço a compreensão dos amigos, dos colegas, né, durante essa ausência. Já matei muita saudade da minha família, dos meus filhos. Estou reencontrando aos poucos os amigos. Dizer com muita alegria, retorno a essa casa, revendo meus colegas funcionários e meus colegas vereadores, e muita saudade, e pode ter certeza que Ouro Preto é a melhor cidade do mundo para se ver, para se morar, e isso está comprovado realmente agora com a experiência. Queria também dizer ao vereador Leonardo, fico feliz de ver aqui o Gabrielzinho, correndo aqui nos corredores, recuperado, feliz, é um verdadeiro herói pelo que ele passou, pela luta que ele teve. A gente fica feliz de ver ele bem recuperado, né, que cheio de vida aí, né, Gabriel? Pulando aí atrás, aí, comendo coxinha. E dizer também que a gente acompanhou pela internet algumas notícias, e uma delas foi a mudança aí do comando da Polícia Militar, novo comandante, estou até falando para o pessoal aqui, tem nome do ex-presidente Castelo Branco, né, Marechal? Então, o comandante Daniel Castelo Branco, a gente dá as boas-vindas para ele, tendo em vista esse desafio grande de Ouro Preto, questão da segurança. O povo americano tem uma rigidez muito grande com a questão da segurança, não só pelos episódios que ocorreram lá. Eu fui lá no que eles chamam de Ground Zero, que é onde as torres gêmeas caíram lá no World Trade Center. Já estão construindo lá prédios enormes. A qualidade das obras nos chama a atenção também, pelos prédios altos e pela qualidade como são executadas, e serve de exemplo também. Mas a questão de segurança, ela é muito, muito rígida, muito respeitosa. E aqui em Ouro Preto, nós temos um desafio grande aí com relação às drogas. Tem preocupado, tem chamado a atenção, e precisa realmente de uma medida mais enérgica com relação a isso, principalmente com relação ao envolvimento dos jovens. A Polícia Militar tem um projeto importante, o PROERD, mas precisamos agora de policiamento mais ostensivo e um trabalho em conjunto com a Polícia Civil nesse sentido. Então, a gente dá as boas-vindas ao comandante e pedindo a ele que já olhe com atenção essa questão das drogas. Chamou atenção também lá, as casas não têm cerca, nem muro. Pelo menos na cidade, eu visitei algumas cidades, o Washington mesmo, que é a capital, não tem cerca, não tem muro. Eu perguntei muito se não tem ladrão lá. Falaram, tem, mas aqui ladrão vai para a cadeia mesmo, não tem moleza, não. E o índice de criminalidade, em alguns locais, né, claro, é baixo, mas as pessoas respeitam muito a individualidade, claro, de cada um, mas mostra a eficiência da segurança pública. Muitas câmeras, a gente fica na expectativa da possibilidade de instalação disso aqui no país, principalmente próximo às redes bancárias, onde as pessoas mais idosas vão receber muitas vezes seus benefícios. Já tivemos problemas aqui de assaltos e tudo, e lá eles são muito rígidos nessa questão de segurança, com isso eles conseguem ter uma tranquilidade maior nesse sentido. Reciclagem de lixo, viu, Flávio? Coleta seletiva, todo mundo faz. Separa o plástico do papelão, dos metais. Toda a casa, eles praticam uma cultura, eles sabem o horário da coleta, tem uns dias determinados. Não é todo dia que passa o caminhão, então eles separam, mas já toda a casa já tem os compartimentos, as pessoas já vão colocando. Foi uma das primeiras coisas que eles me ensinaram. Passei alguns apertos, que eu tive que cozinhar, passar, lavar. Então a gente acaba tendo que se virar, né? Mas valeu a pena. Apesar do arroz que eu fazia, na hora que eu virava a panela, muitas vezes eu tinha que tirar ele rapando, porque eu ficava meio grudado. Eu nunca acertava o ponto, mas foi uma experiência muito importante. E o inglês, a gente percebe que é uma língua universal. Gente do mundo inteiro, principalmente chinês. Visitei a ONU, as Organizações das Nações Unidas. Ela se reúne meados de setembro, onde todos os representantes do mundo vão para lá com relação a questões que afligem questão internacional. Muita gente visitando, eles têm lá os horários para os idiomas, inclusive tinha um idioma de português, muito chinês, muito japonês, tanto é que a China ultrapassou o Japão aí na questão da economia mundial. E dizer, retomamos nossas atividades com todo entusiasmo, com toda força, colocando à disposição do presidente desta casa, né, com relação à sua presidência, estamos à disposição, e aos colegas vereadores, estamos prontos para ajudar, nos coloquem a par aí das iniciativas, dos problemas que afligem o nosso município, e viemos aí com força total para somar, para ajudar e colaborar. Muito obrigado, e estou muito feliz de estar de novo nesta casa em Ouro Preto. Obrigado.
Quer dizer que lá fora, quando você fala ouro preto, eles pensam no ouro amarelo, né? ouro preto, não. É ouro amarelo.
É, eu tenho que explicar ouro preto, eu fico falando gold black, e aí eles, muitos nunca, a maioria nunca ouviu falar, realmente. Mas ou, quem conhece, eu tive, quando eu voltei, uma americana, inclusive na alfândega, que é um local um pouco, as pessoas ficam tensas, porque tem um limite para retornar com mercadoria, que é importante, porque as pessoas têm que valorizar as mercadorias do nosso país mesmo. Tinha uma policial lá que, ela, quando ela viu meu passaporte, uma americana, eu pensei que era americana, ela falou assim, você é de Ouro Preto? Eu falei, sou, eu vi no seu passaporte, minha irmã morou lá. Poxa, que cidade maravilhosa, cidade linda. Isso já na saída, quando eu estava retornando. Então, vale a pena intensificar essa propaganda com o quanto que a gente puder lá fora, porque, né, para que possam ter oportunidade de visitar a nossa cidade, e, claro, fomentar o nosso turismo, a nossa economia, trazer recursos, porque Nova York é muito visitado, o povo gasta mesmo lá, muitas lojas, muito emprego, muitos restaurantes, os pontos turísticos, a Estátua da Liberdade muito visitada, é um símbolo da democracia, da liberdade, e serve de exemplo para a gente, e aí temos certeza que o Brasil agora está no rumo certo também, com a democracia e com essa casa representa, tendo em vista agora o tricentenário de Vila Rica, né? E é importante todo o povo de Ouro Preto ter orgulho disso e poder, né, encher o peito e dizer com alegria e com satisfação toda essa luta e batalha que nossa cidade teve em busca da liberdade. Mas vale a pena, viu, presidente, ver a oportunidade de conhecer. Agora eu não pretendo voltar tão cedo, porque realmente quer ficar quietinho aqui por enquanto, que dá muita saudade.
Contra mais um requerimento, solicita a senhora secretária fazer a leitura.
Requerimento 14/2010, de autoria dos vereadores Leonardo Barbosa, Regina Braga e Moisés Leandro. Senhor presidente, requeremos a Vossa Excelência, na forma regimental, após ouvido plenário, seja convidada a comparecer a esta Casa Legislativa a senhora Soraida Conceição das Graças Bento, diretora do Departamento de Compras da Prefeitura Municipal de Ouro Preto, a fim de detalhar como será efetuado o gasto com recurso destinado à publicidade do Poder Executivo.
Em discussão, o requerimento 14/10. Em votação, vereador que estiver de acordo, permaneça como estão. Quem estiver de acordo, por favor, manifestar. 8 votos favoráveis.
Presidente, só queria também informar, que talvez seja óbvio, mas é importante lembrar que durante essa minha ausência, 30 dias, eu fiquei sem receber o salário, então eu pedi a licença e é devido, segundo o regimento desta casa, mas é importante lembrar as pessoas que eu não recebi salário durante esse período, tendo visto que eu pedi uma licença particular para tratar de interesse, de estudo, e que isso fique bem claro e conste nos autos aí do data dessa reunião. Obrigado.
Mais alguns senhores vereadores? Não havendo nenhum dos senhores vereadores fazer uso da palavra, solicito a senhora secretária fazer a chamada final.
Cruvimara Batalha. Presente. Flávio Andrade. Presente. Júlio Ernesto. Presente. Leonardo Barbosa. Presente. Luiz Gonzaga. Presente. Regina Braga. Presente. Maurício Moreira. Presente. Maurílio Zacarias.
Presente.
Moisés Rodrigues. Presente. E Silmério Rosa.
Sob a proteção de Deus, em nome do povo ouro-pretano, declaro encerrada a presente reunião.
Alô?
Quem? Só que eu não posso esquecer isso aqui, né? Malote. Ah, Vitor, tudo bem?